Já está conosco o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho. Presidente, bom dia. Muito obrigado ao senhor pela atenção com a emissora.
Bom dia, Walter. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado ao senhor pela gentileza, presidente. Pois bem, o nosso assunto para conversar com o senhor foca justamente uma pesquisa realizada pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho, mostrando quais são as 10 empresas com maior número de ações pendentes de julgamento em primeiro e segundo grau. É importante esse levantamento e também a divulgação dessas empresas, presidente?
Claro. O que nós queremos com essa divulgação é estimular que essas empresas reduzam o número de recursos que elas ingressam no TST e, ao mesmo tempo, aumentem o número de acordos que venham a fazer. Em vez de nós termos mais processos para julgar, nós tenhamos mais conciliações.
E justamente nesse campo da conciliação, para reduzir esse acervo de processos, de que forma essa dinâmica é tocada, presidente?
Então, procurando divulgar essa lista, inclusive até num boletim interno, que muitas vezes eu acabo entregando para essas empresas quando nos procuram para alguma questão mais relevante que elas têm, eu que procuro estimular é que desistam daqueles recursos em que não vale a pena continuar recorrendo, porque o valor até daquele processo não vale pagamento de advogados ou ficar gastando tanto dinheiro demorando com a demanda. E muitas dessas empresas realmente, depois de uma conversa, têm desistido, não só conciliado, mas desistido de recursos em questões que o valor da causa não é tão elevado.
Entendo. E quais são essas empresas? Elas estão em quais segmentos, ministro?
O que mais nos impressiona é que o segmento público é o que mais recorre hoje. Nós temos, nesse último levantamento que fizemos, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, o Banco do Brasil, os Correios, a Petros e a Funcef, que são dois fundos de pensão de empresas estatais. E o que nós notamos, no fundo? Que, no caso das empresas estatais, vem uma orientação de cima, praticamente, que tem que recorrer de tudo. Tem que recorrer de tudo, porque, muitas vezes, o próprio advogado público acha que, se não recorrer, vão dizer que ele está deixando a coisa passar. Mas, por outro lado, o que nós notamos é que muitas dessas empresas jogam para frente é o problema, vamos deixar para outra administração, agora não temos dinheiro, vamos usar o dinheiro para outros fins. Então isso aí é uma política que só faz o bolo da dívida crescer, porque muitas vezes você tem, agora com a mudança dos critérios de aferição de juros e de correção monetária para a fase de execução, isso faz com que realmente a dívida fique salgada.
Entendo. Agora, independentemente, ministro Ives Gandra Martins Filho, independentemente de todos os anos ter instituído a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que normalmente acontece nessa semana no mês de junho, de 13 a 17, eu pergunto ao senhor, independentemente desse calendário, essas conciliações podem ser buscadas a qualquer momento?
Claro, porque nós temos dois instrumentos aqui no Tribunal Superior do Trabalho e há semelhantes também nos TRTs, que são um núcleo de conciliação para dissídios individuais, aqui no TST se chama NUPEC, qualquer parte que quiser conciliar, quando as duas querem conciliar, então nós podemos destacar aquele processo do relator ou com o relator, e resolver através de uma mediação, ou então, em dissídios coletivos, nós temos aqui a vice-presidência do tribunal, que tem essa missão de conciliar dissídios coletivos e, ao mesmo tempo, mediar negociação coletiva, por exemplo, em data base da categoria, a campanha salarial.
Entendo. Agora, interessante, presidente, é que a justiça trabalhista, num todo, é uma justiça celere, onde realmente os processos são finalizados de forma mais rápida possível. E o que nos chama a atenção é que essa justiça trabalhista continua sempre buscando mais celeridade, presidente.
Sim, porque o princípio básico é que a questão trabalhista é uma questão alimentar. O trabalhador, se perder o emprego e não receber aquilo que ele tem direito com rapidez, ele não vai ter como se sustentar. Tanto que isso é reconhecido por toda a legislação, pela Constituição também. Agora, o que nós temos até nessa própria lista de maiores litigantes, que chama também a atenção, são os bancos. Só da lista dos 10 estão 5 bancos. Da lista dos 10 hoje, 5 bancos, que são a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander e o Bradesco. Então, o que, que significa? Algumas das demandas estão se repetindo tanto que fazem com que o tribunal fique atolado hoje com questão de hora extra, que é uma questão que não é própria para o TST ficar discutindo. Nós temos que discutir os grandes temas, vamos dizer, a visão macro, determinar qual que é a interpretação do ordenamento jurídico trabalhista em grandes temas, e ficamos gastando um tempo danado discutindo hora extra, quando hoje, até em relação aos bancários, como já não tem mais caixa executivo quase, as próprias jornadas de 6 horas começa a ser algo assim praticamente injustificado, diferente das outras categorias que têm 8 horas. E por outro lado, há muita demanda, o tema mais recorrido no TST é horas extras, e o quinto hoje maior tema é indenização por dano moral. Hoje qualquer reclamação trabalhista vem como se fosse aquele kit do McDonald's, que você diz, que vem um sanduíche, uma Coca-Cola e vem a batata frita junto. Então, o dano moral virou a batata frita da reclamação trabalhista. E dano moral, muitas vezes os pedidos são tão elevados que você não tem muito como mensurar aquilo que realmente foi dano moral, não foi dano moral. Então, tudo isso aí também contribui para que haja um aumento na litigância, porque os empregados entram com ação pedindo também dano moral, e aí é uma reação muito grande por parte das empresas para se defenderem de pedidos muito elevados. E aí todo mundo quer chegar até a última instância.
Entendo. Agora, nessa linha de raciocínio que o senhor nos traz, a busca pela indenização por danos morais, qual é a leitura que pode ser feita com relação ao crescimento da busca por esse suposto dano? Seria uma conscientização maior por parte do trabalhador e nessa linha estaria faltando uma conscientização melhor por parte do empregador, ministro?
Eu diria que são as duas coisas. Por um lado, a jurisprudência começa a aplicar na esfera trabalhista aquilo que já era jurisprudência na esfera civil, que aquilo que diz respeito ao sofrimento interior, a uma lesão à honra, à imagem da pessoa, também pode ocorrer no ambiente de trabalho. Então, por um lado, nós temos realmente lesões que existiam e não eram reparadas. Então começa a haver a reparação no âmbito trabalhista também, assédio moral, assédio sexual. Agora, por outro lado, depois que começa a surgir uma jurisprudência protetiva, também há quem abuse dessa jurisprudência pedindo por coisas assim. Vou dar um exemplo, demissão. Quem gosta de ser demitido? Ninguém. Agora, dizer que pelo simples fato de ser demitido, mesmo recebendo todas as indenizações, tal como está previsto a despedida sem justa causa, colocar mais e pedir na reclamação dano moral pelo sofrimento que se tem, dizer, não se justifica, porque é óbvio que ninguém gosta de ser demitido, mas está previsto no ordenamento jurídico.
Nessa linha também de raciocínio, presidente, é interessante essa colocação do senhor, porque ainda hoje é possível de ouvir por parte do empregado de que dificilmente o empregado ganha na justiça alguma causa. Mas, por outro lado, o pensamento do empregador é diferente. Ele entende que normalmente o empregado ganha quando ingressa com uma ação na justiça. Claro, né, que com toda certeza se faz justiça quando se busca justiça. Mas de que forma a justiça entende ou enfrenta esse tipo de colocação, presidente?
Então, hoje, a Justiça do Trabalho tem sido bastante protecionista no sentido de que a maior parte das ações, o trabalhador é que ganha efetivamente. Tanto que o percentual de recursos que chega ao TST é quase entre 70% e 80%, os recursos são das empresas. Significa que os empregados ganharam. Então, a impressão que as empresas têm, efetivamente, é de que elas estão sempre perdendo. Mas, ao mesmo tempo, o que se percebe é que algumas dessas ações de empregados, na verdade, são ações em que o empregado utilizado, às vezes por um advogado, que entra com uma verdadeira aventura judicial. Ou seja, o empregador pagou, mas eventualmente não registrou, ou fez os devidos lançamentos e se vai para a justiça pedir o que já se tinha recebido, e muitas vezes os juízes trabalhistas acabam descobrindo isso na inquirição do empregado. O senhor já recebeu isso? Ah, sim, já recebi. E já recebeu dessa forma? Então, existem muitas situações que justificam tanto os empregados reclamarem que acabam perdendo, às vezes, eventualmente, um mau patrocínio, e as empresas reclamarem que elas sempre perdem, porque realmente, pelas estatísticas aqui, quem mais recorre aqui ao TST realmente são as empresas.
Entendo. Para finalizar, presidente, gostaria também de buscar com o senhor de que forma está a nossa justiça trabalhista para enfrentar justamente essas demandas. Eu pergunto ao senhor, tem crescido ultimamente as demandas trabalhistas por conta da atual situação da nossa economia, onde se apregou que cerca de 10 milhões de pessoas estão desempregadas?
Olha, a situação que nós estamos enfrentando neste momento, especialmente pela crise econômica e crise política, é das mais graves que a Justiça do Trabalho já passou. Por quê? Nós tivemos um aumento na demanda inicial de reclamações de 2 milhões para 3 milhões de ações por ano. Quer dizer, praticamente quase que duplicou, 50% a mais aí de demanda de um ano para outro. E segundo, o que é mais grave de tudo, nós tivemos um corte no orçamento da Justiça do Trabalho que foi maior do que o corte dos outros ramos do Poder Judiciário. Só que foi um corte, eu diria, irracional. Por quê? Hoje, Justiça do Trabalho, estamos inteiramente no processo eletrônico. Hoje, praticamente não há processo físico, processo em papel. Enquanto que os outros ramos do Judiciário estão com 10% só do seu acervo em meio eletrônico. Pois bem, o corte em relação ao processo eletrônico foi de 90% no orçamento, porque se pensou que como só 10% de todo o judiciário está no processo eletrônico, então um corte de 90% seria justificável. Na Justiça do Trabalho, não. Cortar 90% significa parar com a Justiça do Trabalho. Nós estamos tentando fazer agora a realocação desses recursos dentro do nosso orçamento, tirar de outras rubricas para passar para o processo eletrônico, para contratos de manutenção das bases de dados, de investimento no próprio processo, porque em matéria de informática, se não se mantém ou se investe, você está com o seu sistema parado, pode travar a qualquer momento. E o que estamos enfrentando em relação ao governo, fizemos o pedido de realocação de recursos da própria Justiça do Trabalho, só realocação, e o governo está dizendo que a partir de agora só faz isso por projeto de lei. Significa que a partir de agosto, se não for encontrada uma outra solução, por exemplo, fazer por medida provisória e não necessariamente por projeto de lei, nós estaremos fechando as portas da Justiça do Trabalho a partir de agosto, porque o nosso processo eletrônico não vai conseguir funcionar. Então, por isso que eu digo, a crise política e econômica está desembocando na Justiça do Trabalho da forma mais drástica possível.
Quer dizer, realmente é grave, ministro, ou seja, a Justiça Trabalhista fechar as portas já no mês de agosto, ou seja, daqui 2, 3 meses, realmente uma situação extremamente séria, é onde eu acrescento e pergunto ao senhor, por que que o corte na Justiça Trabalhista foi maior do que os demais ramos? Teria uma justificativa, uma explicação para isso, presidente?
Sim, claro. Na época, o relator do orçamento, nisso que nós conversávamos antes, colocava que a Justiça do Trabalho estava sendo muito protecionista, estava, em vez de contribuindo para o Brasil sair da crise, estava provocando até uma crise maior, fazendo com que muitas empresas quebrassem. Então foi um corte mesmo político. Eu cheguei a conversar com ele, Sua Excelência compreendeu algumas razões, eu não lhe tirei totalmente a razão, mas ao mesmo tempo não é possível fazer um corte desse nível. O que que já começou a ter de problema, que nós já começamos a ter com o problema? O corte foi tão drástico que nós já tivemos em muitos dos tribunais que reduzir a jornada de trabalho. Nós tivemos que fazer com que muitos tribunais, o expediente só vai até as 5 da tarde ou até as 3 da tarde, porque não tem como pagar, como manter o funcionamento depois desses cortes. Então, o nosso receio é que, se o governo não nos liberar, receber aquilo que já é dinheiro da própria Justiça do Trabalho, fazer realocação de recursos para o PJE através de medida provisória e insistir em que tem que ser por projeto de lei, nós vamos estar fechando as portas da Justiça do Trabalho a partir de agosto.
O senhor fazendo essa colocação, eu me retorno à década de 80, quando o Parlamento Constituinte estava ali a debater a nova Carta Magna. Claro, me lembro perfeitamente das autoridades trabalhistas do Judiciário lutando muito, já que havia a proposta de fechar, de acabar, de extinguir a Justiça Trabalhista. E hoje eu ouço o senhor, de certa forma, nos trazendo essa informação preocupante da possibilidade da Justiça Trabalhista fechar as portas justamente pela dificuldade que o senhor já nos pontuou. Quer dizer, seria uma coincidência muito grande, ou seja, o que se imaginava estar enterrado lá atrás, em 1988, quando a Justiça Trabalhista felizmente foi mantida? Quer dizer, ainda existe esse fantasma, presidente?
Acho que não. Esse fantasma nós podemos espantar porque não se trata de extinguir a Justiça do Trabalho, já que ela representa um ramo bastante amplo de demandas do Poder Judiciário. E realmente é uma justiça bastante especializada. Agora, o problema todo é que nessa crise econômica, realmente com o PIB caindo do jeito que caiu, você não tendo arrecadação, não sendo possível manter o orçamento em termos de equilíbrio de receita e despesa, é perfeitamente compreensível um corte, como foi, que o governo promoveu, de 30% praticamente do seu orçamento, tanto na esfera do poder executivo como legislativo e judiciário. O que nós reclamamos é que o corte em relação à Justiça do Trabalho foi maior, e foi irracional, porque se esqueceu que a Justiça do Trabalho hoje está totalmente no processo judicial eletrônico. Então, eu acredito que uma decisão sábia do governo, agora, através do Ministério do Planejamento, através da Casa Civil, admitindo que o que se trata é simplesmente de realocação de recurso que já é da Justiça do Trabalho, os poucos recursos que temos, só tirar de outras rubricas e passar para o PJE, é suficiente para resolver o nosso problema, de momento. Agora, se não for feito isso, realmente, por uma política de pouca sabedoria, se vai estar inviabilizando o funcionamento de um ramo do Poder Judiciário.
Domingo, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, gostaria de ouvir a mensagem do senhor, presidente.
Olha, nós queríamos que nesse dia se prestigiasse ainda mais um meio de solução dos conflitos trabalhistas, que é muito melhor do que qualquer decisão judicial, que é prestigiar a negociação coletiva. Eu acredito que a forma de harmonizar os conflitos sociais, os conflitos trabalhistas, de se pacificar a sociedade nessas suas relações de trabalho, seria realmente que trabalhadores e empresários, através dos seus sindicatos, das suas confederações, estabelecendo novas e melhores condições de trabalho, encontrem o caminho mais seguro, mais firme, para que nós possamos sair mais rápido dessa crise econômica.
Presidente Ives Gandra Martins Filho, foi um privilégio, um prazer muito grande ter feito essa entrevista com o senhor. Aqui os agradecimentos pela atenção, presidente.
Eu também agradeço a sua atenção, Walter. Muito obrigado.
Um bom dia para o senhor. Até uma próxima.
Igualmente. Até logo.
Até logo.